E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do PetCast. Mais uma vez, muito obrigado por você dar essa chance pra gente. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre coronavírus e pra isso, eu trouxe dois amigos muito especiais. Um deles vocês já conhecem e o outro é novo aqui no PetCast. Então, com vocês, Thiago Kenji. Se apresenta aí, Thiago.
Salve, meu nome é Thiago, eu tô no terceiro semestre de psicologia e acho que no mais fica por isso mesmo a apresentação.
Cara de poucas palavras, né? E o segundo convidado, vocês já conhecem, é um cara muito especial, tava aqui no nosso primeiro episódio com vocês, Vitor Albuja.
E aí, salve família, que bom estar aqui de novo, Pet.
Cara, é um prazer.
Muito bom, muito bom. Então, no primeiro episódio, né, eu vim mais com o meu eu musical, né, que foi o tema do primeiro episódio, e hoje eu veio talvez com um eu mais profissional, assim, porque eu trabalho numa empresa de tecnologia, no RH, né, e é a minha cadeira de cultura. Então, basicamente, eu penso em iniciativas e ações que conectam a empresa com os funcionários e vice-versa. E é uma cadeira que eu tenho aprendido muito e feito uma curadoria enorme, principalmente no momento de hoje, né? Que, principalmente nesse momento, tá muito difícil da gente se conectar. E a empresa, ela precisa responder muito rápido, né? Então, espero que eu consiga contribuir de alguma forma, dizendo um pouco do que eu tô aprendendo, do que eu tô pesquisando, e do que a empresa que eu trabalho também tem aplicado.
Então, se você que tá ouvindo ainda não entendeu basicamente a ideia do podcast, o que a gente vai fazer é, primeiro, eu vou passar para vocês um overview da situação, uma atualização sobre o número de casos, e a gente vai discutir um pouco sobre o tema, sobre a pandemia, as nossas percepções, e como vocês já perceberam, a gente é, até certo ponto, leigo nesse assunto, mas a gente vai trazer também outras perspectivas pro debate. Então, eu tô aqui com o Kenji, como ele é estudante de psicologia, ele vai trazer pra gente uma perspectiva mais psicológica, a respeito, inclusive, da quarentena e do isolamento social, quais os possíveis impactos disso para uma saúde psicológica. E o Vitor, ele tá aqui também para mostrar como as empresas podem agir e talvez estejam agindo nesse momento. Então, como o mercado de trabalho tá lidando com essa pandemia, que é um momento que creio que nunca foi esperado pelas empresas. E para começar, é uma atualização sobre os dados. Até o momento, no Brasil, a gente tem, segundo o site do governo, que é covid.saude.gov.br, um total de 58 mil casos confirmados. E hoje a gente bateu, infelizmente, 4 mil óbitos. Isso representa uma letalidade de cerca de 6,9%, é uma letalidade um pouco maior que alguns países, e algo que já era esperado, acho que, para o nosso país, e o que a gente tem que fazer agora é torcer para que esse número não aumente mais. Vocês devem ter percebido que o número apresentado ele não é o mais atualizado possível. Isso é porque teve uma semana entre a gravação do podcast e a edição dele. Então eu vou falar para vocês os dados mais atualizados no momento que eu estou editando esse podcast. O que não garante que na hora que você ouvir, os dados vão ser os mesmos. Na verdade, eles já vão ter subido bastante. Atualmente, no dia que eu estou editando esse podcast, a gente tem no Brasil 6.329 óbitos e mais de 90 mil casos confirmados. E a letalidade continua a mesma, 6,9%. Vocês têm alguma coisa para acrescentar sobre os dados daqui do Brasil?
Ah, assim, o que eu tenho para, né, numa conversa mais geral para conversar sobre isso é que a gente tem esse número de casos, só que também a gente, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, né, na região metropolitana de São Paulo, né, a gente tem visto que muita gente não tem respeitado as práticas, né, de prevenção instauradas, seja por motivos quaisquer, né, e por conta dessa quebra, né, principalmente do isolamento social, na verdade não é isolamento, agora é distanciamento, né, eu creio que esse número pode aumentar.
Uhum, infelizmente, né?
É uma coisa meio triste de se pensar e dizer, mas é o que eu penso, não é necessariamente o que a ciência pode dizer, enfim.
E o pior é que a gente sabe como é um caso de contágio extremo, né? O aumento dos casos, ele tende a ser de forma exponencial. Então, o que a gente vê para os próximos dias é que isso continue aumentando em proporções cada vez maiores, né? Principalmente se a gente não continuar tomando essas medidas de distanciamento. E, infelizmente, né, algo que não é legal de se dizer, é que no início, quando o coronavírus estava começando a se espalhar aqui no Brasil, a gente ouvia muito, tanto por parte de autoridades, quanto por parte das pessoas, um descrédito, né, falando, questionando o poder desse vírus, ou se ele teria capacidade ou não de realmente fazer um estrago, seja para, de fato, a saúde das pessoas, quanto para a economia. E hoje a gente já tem 4 mil óbitos, o que nem se compara às doenças que se comparavam antes. É, falavam que, por exemplo, o coronavírus mata menos que a dengue, mata menos que H1N1, por exemplo, o que são comparações totalmente errôneas, né? Porque se você for ver o período que essas doenças já estiveram presentes aqui e a velocidade que elas se espalharam, nada se comparou ao caso da doença atual. É uma situação que não é nenhuma brincadeira. A gente vê países inteiros se movimentando aí para tentar conter o vírus, fazendo o distanciamento social. Alguns países mais autoritários conseguem até impor um lockdown na população, né? Onde as pessoas não podem sequer sair de casa de maneira alguma. E é o que tem sido feito. A gente não sabe dizer se é a melhor saída possível, se são as melhores coisas para se fazer, mas no momento tem que ser feita alguma coisa. Infelizmente isso está acontecendo e a gente tem que evitar que isso atinja o máximo de número de pessoas possíveis, né?
Pensando um pouco assim também, né? A gente não sabe realmente qual seria a melhor medida, mas a que está apresentando resultados mais favoráveis é o distanciamento social.
Exatamente. Até, vamos comentar aqui, chegou a ser debatido no... Agora nem tanto, né? Porque as pessoas estão vendo de fato a gravidade do vírus, mas chegou a ser debatido nos últimos meses a possibilidade do vírus... do vírus não. Do distanciamento, né? Da quarentena ser feita de forma vertical. Então a gente manteria setores da sociedade funcionando e somente pessoas do grupo de risco ficariam isoladas. O problema é que esse tipo de estratégia ele já foi tentado em alguns países da Europa no início do surto e ele não funcionou. O que eles estudaram é que uma vez que as pessoas continuam em contato umas com as outras, o vírus ia se espalhar, ia chegar a um ponto que o sistema de saúde ia colapsar por causa dessas pessoas. Por mais que a letalidade seja baixa em pessoas fora do grupo de risco, elas precisam sim de um cuidado muito grande com equipamentos de saúde, até da UTI, e em alguma instância isso ia sim chegar nas pessoas do grupo de risco, o que causaria problemas ainda maiores. Então, o que a gente tem até hoje é que um distanciamento social efetivo, uma quarentena, ela é necessária. E aqui a gente não está questionando o que isso pode fazer para a economia ou não, né, os possíveis males do consumo parado, porque realmente é algo complicado. Mas a gente não pode negar que a única estratégia a ser feita no momento é essa, né?
É muito difícil a gente escapar um pouco de uma estratégia ou de outra, porque o número realmente é muito limitado do que a gente pode fazer no momento, né? A gente tá no mesmo barco, a gente não sabe o que fazer. A gente vive talvez um dos momentos mais incertos, assim, que a gente já viu em muitos anos. Mas ao mesmo tempo, como a gente tá todo mundo no mesmo barco, eu tenho visto, Pat, uma colaboração muito forte entre instituições, entre setores, entre países, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto antes e que, de alguma forma, exponencializa também, ao mesmo tempo que essa globalização toda, ela ajudou e muito, né, pra contaminação, pro número de contaminação que a gente tem hoje, ela também agora tá aumentando a exponencialização das soluções que estão vindo, né?
Com certeza. A gente vê muitas pessoas trabalhando juntos, sejam as pessoas da saúde, da ciência, né, na tentativa de fazer uma vacina ou de achar algum remédio que possa amenizar a letalidade ou as consequências do vírus, e quanto nas regiões mais locais, né? A gente vê uma série de ONGs ou até famílias que estão fazendo cesta básica ou arrecadando doações para nesse período ajudar as pessoas que, por exemplo, não estão podendo trabalhar ou não estão tendo sustento para, sabe, sustentar as famílias. E, querendo ou não, é um período muito difícil, não tem como negar os males disso, mas, ao mesmo tempo, tem surgido um movimento muito interessante. Para não dizer, é um movimento bom, né? É um movimento onde as pessoas elas estão agindo mais em favor dos outros, sabe? Na tentativa de resolver isso de uma forma conjunta. Então a gente pode tirar isso aí como, em meio de tantos pontos negativos dessa crise, a maioria inclusive, a gente pode tirar isso como pontos positivos, né?
Inclusive nesse âmbito de ajudar o próximo, a gente também tá vendo uma grande mobilização de artistas, né? Realizando as lives, né? Cantando suas músicas, entre outros, arrecadando doações para voltar ao combate à nova doença, né? De todo mundo isso.
Todos os setores, isso é muito interessante. Kenji, você que está mais por dentro da situação psicológica mesmo, qual a importância da gente continuar com o contato social? mesmo nesse período de distanciamento, qual a importância da gente continuar conversando com as pessoas, assistindo uma live de algum artista, e quais os possíveis efeitos que têm sido vistos, né, que esse distanciamento vem causando, e o que isso pode gerar de mais prejudicial para as pessoas?
Bom, vamos lá. Para a gente pensar nessa parte, né, de contato social, a gente tem que levantar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que hoje em dia a sociedade ela funciona de uma forma muito unida, né? Ela não tem como você viver sozinho, todos precisam de cooperação um do outro, assim como as nossas relações, né, são voltadas ao conjunto, ao grupo, né, seja o grupo familiar, o grupo de amigos, o grupo do trabalho, né. Essa formação de grupo vem muito da ideia da psicologia social, né, o trabalho estuda muito essa questão de relações entre pessoas. Dito isso, né, que a gente precisa de um grupo, uma sociedade, um outro indivíduo para que a gente sobreviva, aí além das questões, obviamente, né, de fornecer os recursos para sobrevivência, né, comida, água, moradia, propriamente dinheiro, né, a gente tem toda essa questão também mais física, a gente tem a questão psicológica. Na questão psicológica, qual que é o grande as da questão? É que, em primeiro ponto, ninguém se diverte, dificilmente as pessoas se divertem sozinhas, né? É muito fácil a gente encontrar pessoas que gostam de estar com amigos para se divertir. Sair pra festa, ou ir pra casa de um amigo fazer um churrasco, ou simplesmente uma resenha em si, né? Dito, né, essa parte de lazer em grupo, o porquê disso... ser importante é porque isso relaxa, gente. A gente esquece os problemas um pouco, a gente se diverte, a gente libera uma série de neurotransmissores e hormônios que nos causam prazer, causam relaxamento. E o que tudo isso faz? A gente diminui a nossa taxa de estresse. E muita gente já sabe, mas o estresse é uma doença, né, uma doença ou um problema, a gente pode dizer também, que afeta grande parte da população mundial hoje em dia, principalmente pelo estilo de vida que as pessoas levam, mas existem outros fatores. E esses relaxamentos, né, com o grupo diminuem a carga de estresse, e o estresse ele causa uma série de impactos negativos, né, na saúde de uma pessoa, inclusive diminui a imunidade. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa estar com uma imunidade boa.
A imunidade é o essencial justamente para não ser afetado de uma forma grave pelo vírus, né?
Então, voltando para a pauta de distanciamento social, o que ele pode causar de ruim e por que é importante a gente ainda manter um contato social, mesmo que não seja físico, é o seguinte: no lado negativo, se a gente tem um distanciamento social, a gente tem o distanciamento dos nossos amigos, a gente tem uma carga de estresse, e em outro ponto a gente também tem aquela parte de que, por exemplo, quem mora sozinho, tá sozinho, não vai ter como pedir ajuda caso fique doente, né? É muito difícil, é muito mais perigoso nesse quesito. Assim como, quando a gente tá distante do outro, a gente não tem esse contato, a gente não tem essas conversas, a gente não tem esse momento de lazer, aumentando o nosso estresse. Aliás, para dizer de uma forma mais geral, o estresse é o maior problema durante esse período de distanciamento social, né? Essa parte de ficar mais em casa, o estresse é o ponto onde mais se pega, né? Mais tem essa, essa atenção. No lado, né, do por que é bom a gente ter esse lado social, mesmo que não seja por contato físico, é porque a gente tá tendo esses momentos de lazer, tá tendo essa liberação, né, de hormônios e neurotransmissores para causar o prazer, a gente tem essa diminuição do estresse, além de que a gente tem alguém para conversar, falar sobre os problemas, falar do que está acontecendo com a gente. Se a gente tá estressado, normalmente, né, tem gente que, obviamente, não gosta de conversar, mas muita gente só se sente bem quando conversa, quando desabafa. Ter essa pessoa para desabafar também é uma forma de diminuir o estresse. Você está tirando... as pessoas normalmente falam, né? Você está tirando das suas costas um peso enorme.
Então aqui já fica mais uma dica aí. Nesse período, provavelmente você que está ouvindo, se você estiver passando por algum momento difícil, estressante, ou sua ansiedade tá alta, tenta achar alguma pessoa que você possa conversar nesse período, né? Seja um amigo seu, via alguma ligação. Se você não gosta de ligação, tenta fazer uma mesmo nesse momento, porque é uma forma de contato. Seja com seus familiares em casa, tenta estabelecer alguma comunicação, porque isso vai ser bom para você inclusive em termos psicológicos. Você vai conseguir desabafar mais, desestressar mais, quem sabe até chegar nessas situações de liberação de neurotransmissores para trazer a sensação de prazer mesmo, que é fundamental, né? Principalmente numa população, principalmente os mais jovens, que estão com um nível muito alto de pessoas que têm depressão ou outros tipos de problemas psicológicos que podem ser agravados nesse período de distanciamento, né?
Exatamente. A gente ter esse, a gente vê que algumas, alguns dos distúrbios ou doenças, psicológicas mais comuns, a depressão, ansiedade, ela se estabelece muito em pessoas jovens, Esses jovens, eles em si, é necessário que eles tenham esse contato social para eles não ficarem se sentindo sozinhos. A solidão é uma coisa muito estressante para muita gente, Na verdade, acho que para todo mundo, até certo ponto, a solidão é suportável para algumas pessoas. As pessoas, tem gente que gosta de estar um pouco sozinha, mas em algum ponto ela precisa de ter um amigo ou conversar com alguém, sair um pouco, para conversar, para fazer besteira, etc. Esses momentos são coisas que descarregam essa série de hormônios. E essas doenças, que causam as doenças como a depressão e a ansiedade, elas precisam dessa liberação de hormônio. Esses hormônios amenizam os seus sintomas.
Outra coisa que é muito importante de falar é que muita gente, por exemplo, que se tratava com algum psicólogo, passava em psicólogos ou até psiquiatria, teve que cortar essas visitas nesse período de quarentena. E uma coisa que é muito importante é que você não pare de uma vez de falar com seu psicólogo, de ter essa conversa, porque isso é fundamental, principalmente nesse período de distanciamento social. Então, se você tem algum contato dele, que ele possa fazer uma sessão à distância mesmo, ou se você não tem acesso, procure na internet. A gente tem várias redes de apoio psicológico online agora nesse período de coronavírus, mas nunca deixe de continuar, indo para essas sessões, porque isso é algo que vai fazer bem para você, principalmente nesse período.
Você tocou num ponto bem interessante, inclusive, nessa parte de terapia, porque a gente, os psicólogos, eles são regidos por duas principais instituições, ou fundações, ou conselhos em si, que é o Conselho Federal de Psicologia, que atua na área federal, atua com todo o Brasil, e os conselhos regionais.
Uhum.
E uma coisa que é bom ser dito é que o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, ele soltou uma resolução aos psicólogos, que estão cadastrados, para dar uma orientando como eles podem fazer uma terapia online, flexibilizando um pouco a terapia online também, eles lançaram essa resolução exatamente por conta da doença que a gente vive, porque tem muitas pessoas que não podem estar fora da terapia, estão com casos graves, não são só doenças fisiológicas, que são importantes a gente evitar ficar doente para não ter que ir no hospital. As psicológicas também são importantes da gente ter uma atenção nessa época. Então o CFP, ele fez essa resolução que flexibiliza um pouco a terapia online. Então é bom checar com o psicólogo com quem você faz terapia se ele tá conseguindo fazer esse tipo de atendimento.
O Kenji, a gente, inclusive Vitor também, se você quiser comentar, a gente viu algumas notícias ultimamente, na verdade desde o início da quarentena, que o índice de violência doméstica, ele tem aumentado bastante nesse período em que as pessoas estão confinadas em casa. E aí eu queria saber se, é claro que isso de certa forma mostra um problema social, da nossa sociedade, como uma violência que existia e que talvez só não ocorria de maneira mais frequente pelo distanciamento social, literalmente, um distanciamento literal. E até que ponto o aumento do estresse que você comentou pode estar contribuindo para essa estatística, fazendo que haja mais conflitos ou coisas do tipo?
Bom, como eu comentei, o estresse ele acarreta em diversos problemas na saúde, mas também acarreta diversos problemas no nosso humor, Muita gente, por exemplo, tem insônia por conta de estresse. Eu estou incluso nesse grupo. O estresse ele é um fator que gera diversos problemas. Um desses problemas, que é o que eu colocaria como um dos principais motivos, um dos principais, uma das principais características do porquê houve esse aumento de violência doméstica, além, obviamente, do distanciamento social ter feito esse contato, né, nessas situações maior, né, etc., é que o estresse, ele também aumenta a nossa irritabilidade. Uma série de fatores, pode até ser por causa de insônia, né, o sono, falta de sono aumenta a irritabilidade também. Essa irritabilidade maior, obviamente, vai gerar pessoas, né, um pouco mais estouradas no humor, por assim dizer, né, elas ficam um pouco mais... bravas, por assim dizer, um pouco mais raivosas ou um pouco mais estouradas, com menos paciência, né? Esse estresse pode gerar isso.
Tem uma pergunta pro Kenji.
Manda.
Mas se... Não sei, eu vou estar aqui jogando e pedindo a sua opinião mesmo, tá? Porque eu não tenho nenhum dado pra comprovar. Mas quando a gente fala, Kenji, de tipo de ansiedade, e principalmente da parte da saúde mental, né? Muito do que eu vejo, e talvez não só do que eu vejo do estudo, mas também na minha bolha social, né? É que muito dessa ansiedade, ela também parte de um princípio de que agora a gente não tem mais válvula de escape. A gente precisa conviver com a gente mesmo, sabe?
Sim, sim.
E que era uma coisa que antes, por tanto tempo, a gente fugia, e agora a gente não tem escolha, então a gente precisa conviver com isso. Como que funciona esse, né, o quanto que você tem visto também na sua faculdade, ou enfim, na sua futura profissão, de que fato a gente, nossa autoestima, ela também impacta muito pro momento que a gente tá hoje?
Bom, nesse quesito, né, primeiro, dar um contexto geral aqui. Eu entrei, né, no curso de psicologia, eu vim de um técnico totalmente diferente, o Pet sabe. É totalmente diferente.
Gente, pra quem não sabe, a gente estudou na mesma classe do ensino médio, a gente fazia ensino médio integrado ao técnico em mecatrônica.
Exatamente.
Maravilhoso.
E pra vocês verem, áreas totalmente diferentes, né? Ambos fazíamos mecatrônica, acho que nenhum dos dois gostou muito, ele foi pra área da psicologia, eu tô cursando relações internacionais. Então, áreas que não são interligadas.
Sim, assim. Teve um dedinho de um certo professor que me fez ir pra psicologia, porque eu gostei muito da matéria. Mas, enfim, né? Eu também teve um motivo pra mim entrar, que foi exatamente pra mim entender melhor os meus próprios problemas psicológicos, né? Eu entrei em terapia em 2017, né? Eu entrei em processo de alta em 2019 e não consegui terminar o processo de alta terapêutica, né? A abordagem que eu fazia era terapia contínua comportamental, e ela tem um certo período, processo de alta, que é quando a gente fala que a patologia tá controlada, né? E quando eu entrei na terapia, eu tinha assim, eu conversava muito sobre as minhas válvulas de escape, né? E como eu fazia para lidar melhor com os meus problemas mesmo. E em si, né, na época era muito mais fácil, porque eu tava realmente, não tava preso, né, entre aspas, em casa. Eu podia sair, eu podia exercer essas válvulas de escape. Só que o negócio é, o que seria, então, uma válvula de escape, né? A gente tem esse acúmulo de estresse ou esse acúmulo de afetos ou sentimentos negativos, né? Seja raiva, seja tristeza mesmo, ou propriamente o estresse, né? Essa válvula de escape, exatamente o que ela diz, é uma forma da gente deixar escapar um pouco desse estresse, ou deixar aliviar esse estresse, ou a gente esquecer um pouco esse estresse ou afetos, enfim, né? Na época, eu tinha minhas válvulas, obviamente, né? Eu tinha os meus meios de me divertir e esquecer um pouco dos meus problemas. Só que na época também, na terapia, a própria psicóloga, né, eu gostava muito dessa psicóloga, ainda gosto dessa psicóloga, ela me fez a pergunta, né, tá, mas você só tem essas válvulas, você só tem essas, você não tem outras válvulas, né, tal, e aí que eu parei pra pensar, putz, eu só tenho essas mesmo, e eram pouquíssimas, eram tipo duas, né, e ela me ajudou a pensar em outras formas de mim ter essas válvulas, esquecer um pouco desses problemas ou deixar que esse estresse vazasse, né? O meu problema maior era com estresse também, né? E a gente vê hoje em dia que esses problemas, eles se dão muito, né, nas bolhas sociais, enfim. E essas pessoas com esses problemas, elas têm essas válvulas também, só que também são limitadas, assim como eu tive elas muito limitadas, eram poucas, né? E a válvula de escape é extremamente importante para diminuir esses problemas, assim como a gente tem que trabalhar também para conseguir novas formas, né? Tanto que se diz muito hoje em dia da gente tentar alguma coisa nova em casa, né? Aprender a cozinhar, aprender a desenhar, aprender a pintar, né? Seja o que for, né? A minha opinião sobre o assunto, né? Sobre essa parte de ter as válvulas, né? E conseguir utilizar elas nesse período de distanciamento social, exatamente nessa parte, né? A gente tem que ter esse pensamento de como criar novas formas da gente escapar dessa realidade ou desse pensamento, né? E continuar com a terapia, tratamento, enfim, né, também é importante.
Interessante você falar isso, que, tipo, basicamente, se você, né, se no seu cotidiano você tem poucas válvulas de escape e elas, em sua maioria, são no mundo externo, né, quando a gente se vê no momento que a gente não consegue sair, que a gente precisa estar em casa, trancado de alguma forma, meu, pra onde que você vai, né? Ou você muda, é meio que isso.
Uhum.
É, a gente fica muito preso, né, aquelas... Porque a válvula de escape é uma coisa prazerosa, é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Uma coisa que a gente se diverte fazendo. E o problema é exatamente esse. Se você tem poucas, o que acontece se você, tipo, se acaba essas... não tem como você exercer essa válvula, né?
E até quando a válvula, ela é extremamente externa a nós, né? Por exemplo, é alguém necessariamente que a gente conversa ou que a gente convive, ou é um lugar que a gente frequenta. E aí quando a válvula é totalmente externa, nesse período é de fato impossível você estar em contato com isso.
Exatamente.
Então entra na questão de você procurar uma válvula mais interior, ou que dependa de você exclusivamente.
Exato.
Né?
É, uma coisa mais própria, né, por assim dizer.
Exato. E uma coisa... Só que uma coisa é você, né, você ser... Uma coisa é você ir atrás, né, e outra coisa é você não ver uma situação que não tem escolha e ser obrigado a mudar isso, né? O trauma é muito maior.
É uma coisa que normalmente se trabalha, né, eu acredito que se trabalhe na terapia, mas ela é trabalhada de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais... construída mesmo, né? Agora a gente tá num período onde isso é quase que tem que ser feito, porque a gente não sabe até quando vai durar esse período de distanciamento, né?
É quase um... Ou você faz isso, você tenta, ou você não tem outra escapatória, né? Outra saída pra tentar aliviar isso, né?
Exatamente.
Quando você fala dessa carga de estresse, isso nesse período, ele tá afetando todo mundo que tá, de fato, seguindo as orientações de ficar em casa. Então, você pega todo um grupo de pessoas, desde jovens que estão estudando e agora estão dentro de casa, precisando continuar o processo, né? Estudar, fazer trabalho em casa. Quanto a toda uma massa que tá dentro de um mercado de trabalho, que não tava acostumada a trabalhar de casa, o que já é um fator que gera mais estresse, um estresse do desconforto, de talvez não saber como agir, né? Do trabalho de casa. E também o estresse gerado pelo próprio distanciamento, né? Porque geralmente quando você trabalha, você sai, você tem um contato direto com as pessoas que trabalham com você. E como empresas, como que as empresas conseguem lidar com essa carga de estresse, com funcionários que podem estar com um nível de irritabilidade mais alto, ou podem até se tornarem mais improdutivos nesse período, ou talvez se cobrarem demais nesse período. Então, para falar um pouco sobre a abordagem das empresas e como as empresas estão tentando lidar nessa situação, o Vitor tá aqui, já que ele trabalha no setor de RH justamente e lida com essas situações todo dia. E, Vitor, se você puder falar pra gente como que as empresas estão lidando com isso nesse período, que tipo de coisas está sendo feita e pode ser feita daqui pra frente.
Pet, eu vou tentar dividir minha fala em duas partes, assim, tá? A primeira é realmente... A parte interna, né? A empresa com ela mesma e como que ela tá tratando os funcionários e a saúde financeira e saúde dela em si, né? Como instituição. O cuidado com os funcionários, ele é muito importante porque a empresa tem um papel social, né? De alguma forma. Então, esse papel social, ele já começa com os funcionários em si. O mais óbvio que a gente pode citar aqui, além do isolamento, se possível, né? De fazer home office, ou de mandar as pessoas para casa. Acho que talvez esse seja o mais universal que a gente está vivendo agora. Infelizmente não são todas as empresas que conseguem fazer isso, mas, por exemplo, no mercado financeiro, né, no mercado de ações, quem trabalha com ação e sabe que precisa de muita tela para acompanhar todos os gráficos acontecendo, e sabe que não pode parar a operação também, então essas empresas elas têm dividido os grupos, dividido fisicamente, né? Então antes você tinha, sei lá, todo mundo no mesmo andar, você vai dividir em, não só no andar, mas em localidades diferentes, para que se alguma dessas localidades for contaminada, você vai ter uma mão de obra de reduzida, mas você não vai parar. Uhum. Né? Então tem essa parte. Então as empresas elas estão tendo que se estruturar de alguma forma para continuar funcionando, e toda empresa ela tem de alguma forma tentado prover para os funcionários, né, um canal aberto, psicológico, cuidar da saúde física também do funcionário à medida do possível, né? Não é toda empresa, por exemplo, que consegue, não sei se vocês viram a matéria da Nubank que tá rodando, que a Nubank mandou a cadeira para os funcionários dela, a Nubank mandou as pessoas para casa, viu que todo mundo com uma certa parte tava com algum problema de ergonomia, e eles fizeram alguma coisa a respeito, que foi, vamos mandar a nossa cadeira profissional, que estava lá no escritório sem fazer nada, para casa dos nossos funcionários. Tem empresa que consegue fazer isso, que consegue arranjar essa logística. Não é toda empresa que consegue. Então, o máximo que elas podem fazer é: vamos nutrir os nossos funcionários de informações de como eles conseguem trabalhar de um jeito mais saudável ou de um jeito mais conveniente, né? Seja fazendo lives internas com algum profissional da saúde, seja simplesmente compartilhando links para as pessoas lerem. E aí esses links eles são de todo tipo, não só de ergonomia, mas também da saúde mental, né? Orientações mesmo. E ajudar... Eu não tenho visto tantas empresas, Pet, se posicionarem quanto ao Covid, sabe? E eu digo se posicionar de, tipo, ajudar os funcionários a ficarem a par do que está acontecendo. Eu acho que o foco, nesse momento, das empresas é muito mais mostrar para os funcionários como que ela, a empresa, está reagindo ao momento. E, meu, informação sobre coronavírus você consegue ter em qualquer blog. Também é uma responsabilidade aí da empresa de, no máximo, talvez, indicar algumas fontes para o funcionário, né?
Fontes confiáveis.
Exatamente,
né?
Exatamente. Mas não necessariamente fazer um reporte de, por exemplo, de casos que estão acontecendo no Brasil. Talvez, eu não tenho visto tantas empresas entrando nesse lugar, né? E muito mais compartilhar qual que é o plano de contingência dela.
Até que lembrei uma coisa aqui, que você falou muito dessa parte também, né? Das empresas que trabalham com dinheiro, né? Movimentações de dinheiro. Inclusive citou, né, Nubank, que é um banco. E uma informação interessante é que a maioria dessas empresas, né, elas já sofriam com um problema de cunho psicológico, que era o burnout, né, a famosa síndrome de burnout, né, que é uma... se caracteriza pelos sintomas da ansiedade, só que extremamente voltados ao trabalho, né. E a maioria das empresas, elas já tinham um departamento para trabalhar exatamente essa coisa, né, do estresse e saúde mental dos seus funcionários por conta dessa carga maior de burnout. Então, assim como ele comentou, né, que elas estão tendo que se estruturar e não sei o que e tudo mais, também tem o próprio departamento deles, que era o de saúde mental. Então, acho que essas empresas já tinham uma certa estrutura exatamente para trabalhar com essa parte também do estresse trabalhando em casa. Eu achei bem... eu achei condizente a informação.
Não, realmente. Esperamos que esses departamentos agora estejam sendo bem usados, né, nesse período. Porque uma coisa que a gente pode pensar ao contrário é a questão da produtividade, que eu até tinha citado, né? Há quem pense que por você estar fazendo um trabalho home office, necessariamente a produtividade é menor, os funcionários vão trabalhar menor, mas o que vários estudos mostram é que, na verdade, quando você trabalha de casa, você provavelmente acaba trabalhando mais do que você trabalharia do que quando você está no seu escritório. Porque você acaba fazendo uma rotina menos regrada em termos de jornada de trabalho, você acaba pegando períodos pessoais para fazer coisas relacionadas ao serviço. Então, um grupo que já sofria de síndrome de burnout, que já, por exemplo, se ocupava demais com coisas estressantes relacionadas ao trabalho, quando o trabalho vira a própria casa da pessoa, isso pode ser agravado, né? Isso pode virar um problema ainda maior. Então, tomara que esses setores, essas áreas das empresas estejam sendo bem usadas nesse momento.
Eu imagino que eles devem estar suando para resolver todas as questões.
É, as empresas que tinham isso internalizado, né, realmente ficou muito mais fácil de conseguir disponibilizar algum canal ou serviço para os funcionários, né? Muita empresa tinha isso terceirizado, então teve que fazer alguma parceria ou correr atrás disso. Mas é que você falou, né, Kenji, o burnout, ele tá antes do coronavírus, então as empresas já estavam se movimentando de alguma forma para prover isso para os funcionários. Quanto à produtividade, Pat, depende um pouco do qual setor e qual que é a função que a gente está falando, né? Principalmente, acho que quando a gente tem uma empresa que necessita de especialistas, assim, ou uma questão técnica, né, de tecnologia, ou técnico de ações, financeiro, o que seja, as pessoas já estão acostumadas, digamos assim, a ficar mais tempo sentadas na frente da tela, né? Então, a falta de interrupções, que é como eu tenho ouvido esse público muito falar, realmente aumenta a produtividade. E aí tem uma resposta da empresa de falar pro funcionário: ó, funcionário, você ainda tem que cumprir só o seu horário, certo? Apesar de você estar na sua casa e realmente ficar um pouco mais difícil de você separar o horário pessoal e o horário profissional, você tem que cumprir as suas horas e, meu, vai aproveitar depois, sabe? Então, as empresas, elas estão batendo muito forte para que não tenham que pagar, por exemplo, hora extra, né? E um jeito de não pagar hora extra falar pros líderes: ó, líder, você é totalmente responsável pela sua equipe e a sua equipe não pode fazer hora extra, fica de olho. Exatamente. Tipo isso. Então tem uma comunicação de vários lados, né? Empresa pro funcionário, a empresa pros líderes, mas o principal objetivo é realmente não acumular um banco de horas aí dentro da empresa. Mas, cara, tem um público também que tá sofrendo, que é o público de vendas, cara. Em muitas instituições, muitos setores, como tem uma característica grande de vendas aqui, acho que quando a gente pode falar a cultura brasileira, né, que ela ainda é muito física, então talvez esse setor ele esteja um pouco sofrendo um pouco mais, né? Justamente pela falta de, preciso ligar pro cara e ele não me atende, né? Como que eu vou falar agora com ele? Como que eu, né, o funcionário de vendas, ele não sente mais tanto que ele produz, justamente porque antes ele conseguia ser mais eficiente indo até a pessoa, tomando um café, né, que é aquele famoso café com cliente, fazer networking. Isso não é mais possível, né? Ao mesmo tempo, também o setor imobiliário, os corretores de imóveis, eles não conseguem mais visitar imóvel, né? Eles têm que passar por todo um processo, e mesmo passando por esse processo, quem tá vendendo e quem tá comprando precisa aceitar sair de casa para ir visitar o imóvel, né?
Isso é algo que eu até vim pensando nos últimos dias. Eu, inclusive, escrevi um texto sobre isso, tá no meu Medium, sobre a digitalização do varejo, né? Porque esse é um período em que as empresas que já tinham um e-commerce forte, estruturado, elas estão conseguindo amenizar a crise de uma maneira muito mais eficiente do que as empresas que estão precisando construir seus negócios digitais ou suas ferramentas internas mesmo de negócio B2B com parceiros. Esse movimento de digitalização, ele é essencial, né? Isso, nesse momento, não significa só ganhar mercado, mas significa permanecer no mercado. Porque se você não tem esse tipo de ferramenta, você não tem como trabalhar nesse período. E aí as empresas estão passando por isso também.
Exato, exato. Um parênteses aqui interessante, só pra lembrar o nosso pet espectador, que a gente tá falando aqui, na maioria, né, de grandes empresas, ou de pelo menos médio porte pra cima. Porque quando a gente fala de microempreendedores, microempresas e até startups, a realidade é muito diferente, né?
Exato. O que a gente vê é até um movimento de pequenos micro empresários ou empresas que trabalhavam no varejo menor, né, mais localizado, elas estão recorrendo agora a marketplaces online para conseguir mostrar o produto dela em algum site para tentar escoar esse produto e não ficar ocupando estoque. Então, isso é um movimento de digitalização, por mais que indireto, né? Elas não estão construindo um negócio digital próprio, mas elas estão usando outros recursos, como marketplaces, para tentar escoar esse produto de alguma forma, né? Para continuar, para se manter viva no mercado.
Exato, exato. E aí que vem, até linkando com o que você está falando, a segunda parte de o que as empresas estão fazendo, né? Que é a empresa pro externo. Não só as empresas estão tendo que se estruturar, né? Que foi o que você comentou, tanto no e-commerce, seja os aplicativos, elas têm que se estruturar para entregar mais valor agora pro seu cliente. E aí tem até, por exemplo, artistas. Meu, como o artista vai fazer show? Semana passada, na verdade, eu acho que já tá rolando, né? Hoje, dia 25, se não me engano, teve inclusive, show do Travis Scott no Fortnite, que é um videogame.
Fortnite,
E que, se não me engano, atingiu 12 milhões de espectadores simultâneos, né? Aonde que cabe 12 milhões de pessoas?
Nesse exato.
Tem país que não tem 12 milhões.
Exato.
Ó, eu vi aqui 14 milhões chegou.
14?
14 milhões. Mano, é muita gente, hein?
Teve um também interessante que eu vi, que foi o Assassin's Creed. Tem um Assassin's Creed que ele se passa no Egito, e aí eles implementaram uma side story lá, uma história de tipo secundária, que é um guia de turismo, que ele faz tour com você personagem pelas principais partes do Egito, sabe? Uhum. Tipo, meio que tentando fomentar o turismo do local pra que você tenha interesse depois de investir nisso pro futuro, né? É o que também muitas uhum. outras empresas estão fazendo, de tentar fazer você investir agora pra entregar o valor, pra entregar o serviço no futuro.
Uma estratégia que eu vi, até pra conseguir manter o pagamento da folha de pagamento dos funcionários, né? Foi, por exemplo, do Oguro. Eu não sei se é assim que pronuncia, é um restaurante japonês daqui de São Paulo. Inclusive, recomendo, é muito bom. Apesar de ser caro, é muito bom. O que eles fizeram? Como é um restaurante famoso por rodízio japonês, de alto nível, um produto caro, eles não iriam funcionar, né? E provavelmente teriam que demitir ou cortar a folha de pagamentos nesse período. O que eles fizeram foi, eles lançaram vouchers de desconto, onde você comprava um rodízio e você ganhava dois. Só que aí pra usar no período pós-quarentena. E com isso, eles foi tipo um case de sucesso, porque eles venderam muito mais do que eles venderiam nesse período de quarentena, conseguiram pagar a folha de pagamento dos funcionários e vão entregar o serviço futuramente, e não vai impedir de futuramente as pessoas que não compraram esse voucher continuarem consumindo. Então foi uma estratégia bem sucedida de vender o produto agora pra entregar depois, né? Pra amenizar os impactos econômicos da crise.
Sim, muito pequeno empreendedor tem feito isso, muita microempresa também tem feito isso, que é um jeito de conseguir, né? Se tiver já uma folha de funcionários aí, no mínimo pagar alguma coisa e ajudar esse auxílio aí. Porque, cara, por mais que as grandes empresas até, né, estão olhando pra saúde dos funcionários, não sei se felizmente ou infelizmente, aí não queria colocar juízo de valor, apesar de ser triste, mas elas também têm que pensar na saúde financeira delas mesmo, né? Então, cara, tem muita empresa demitindo, isso é fato, a gente não pode esconder esse dado. Se você olha pro quantidade de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, é assustador.
Nossa, assustador.
É tipo...
O gráfico é bizarro. O gráfico é bizarro. Você chegou a ver?
Eu cheguei a ver.
É literalmente...
É bizarro. É tipo...
Gente, deem uma pesquisada nesse
gráfico. Por favor, pesquise no Google Imagens pedidos de seguro-desemprego, tá?
Parece quando você tá fazendo um gráfico no Excel, e aí você tá tipo lá 10, 20, 30, e acidentalmente você coloca mais um zero, e aí fica totalmente desproporcional o gráfico, sabe? Uma linha lá no chão e um gráfico desproporcional.
É meu pai do céu, peraí, que agora eu vi aqui o gráfico.
Amigo.
Eita.
Eu acho que já chegou a tipo 10 ou 20 vezes maior do que a crise de 2008.
Meu, já somaram 26 milhões de pedidos de seguro-desemprego. 26 milhões. Tipo, é inacreditável.
É inacreditável. Mas enfim, e aí isso também linka com o que eu tava falando antes, né? A empresa, ela entende, e talvez, meu, o coronavírus, ele veio até que num momento interessante, porque antes a empresa... porque a empresa, instituição de uma forma geral, né? Eles não tinham esse olhar de responsabilidade social tão grande há 5, 10 anos atrás do que como elas têm hoje. Né? E hoje é muito mais natural, talvez muito mais orgânico, como as empresas, elas têm total consciência do impacto delas para a sociedade. Tem até um relatório que eu curto muito da Deloitte. A Deloitte, ela faz um relatório completo de tendências assim todo ano, e aí ela enfim, uma grande empresa de capital humano, né? Tecnologia em capital humano, e ela pergunta para as grandes empresas, que geralmente são clientes dela, sobre algumas coisas e consegue criar insights e expõe esse relatório aí, que chama Deloitte Global Human Capital Trends. E aí ela perguntou, interessante, de 2019 esse relatório. Quando ela pergunta para as empresas, quais são os principais fatores que você usa para mensurar o seu sucesso anual, né? E pela primeira vez, a gente teve uma taxa muito grande em 2019 de impacto social. Tipo, 34% das empresas colocaram em primeiro lugar que o impacto social é a número um indicador de que ela está fazendo uma boa performance anual. Né? Isso quer dizer muito. Então, a gente vê, né? O Nubank não só ele tá fazendo esse movimento interno de conceder as cadeiras para os funcionários, mas ele também pegou todo o budget dele de marketing, sabendo que não iam usar mais, né? Por causa do momento. Eles investiram em treinamento pro call center, cara. Pro call center conseguir atender clientes caso caso o cliente precisa conversar com alguém. Tipo, não tem nada a ver com o negócio da Nubank, sabe?
E é uma parada essa parte de pensar no social, que a gente vê que propriamente a sociedade tá vendo isso de uma forma muito mais positiva, né?
Exato.
Não citando nomes de empresa para não causar discórdia, mas a gente viu que muitas empresas que tiveram uma proposta, né, de trabalho contrária, né, aos interesses sociais, elas tiveram uma queda gigantesca, assim, elas foram canceladas, por assim dizer.
Dá um exemplo aí, depois de falar o nome, qualquer coisa eu corto.
Tá bom, famoso Madeiro.
Exato, ó, eu não vou cortar porque eu realmente quero fazer essa antipropaganda aqui. Eu realmente, olha, e aqui vou fazer o meu protesto, se é que isso pode ser chamado de protesto, que eu gosto muito do hambúrguer do Madeiro, consumo, mas devido aos últimos pronunciamentos do senhor Madeiro, deixei de consumir e não vou mais consumir produtos da instituição.
Tamo junto.
Entendeu? É isso. E isso aí você vê o peso de uma marca que não soube lidar com sua imagem nesse período.
Exato.
A gente vê, assim, que, né, o Madeiro teve toda aquela campanha ali no começo do período de isolamento social, de cancelamento nas redes sociais, por conta de eles não terem visto, né, a imagem da empresa de uma forma como, né, que ela interfere nas coisas que a sociedade defende, né, e a gente viu que ela sofreu muito, assim como, por exemplo, acho que o Girafa, se não me engano, também teve uma parada assim, e o Girafas cortou a pessoa que falou isso, né?
Exato. Diferente do Madeiro, que inclusive a pessoa que disse isso repete que não se arrepende de ter dito e que foi mal interpretada, né? Sim.
Exatamente. E a gente vai ver depois desse período que essas empresas provavelmente não vão conseguir se recuperar tão bem quanto as empresas que fizeram um trabalho social, um trabalho de imagem social, um trabalho de acordo com o que o impacto social definia, né? A gente vai ver que elas vão ser, provavelmente vão ter um período para elas se recuperarem muito maior se recuperarem, né?
Acho que isso dá um novo podcast, talvez, se a gente começar a entrar nesse assunto. Tem um negócio muito legal que eu vi mais de uma empresa de tendência de consumo ressaltando isso para 2020. Depois vocês deem uma pesquisada que chama Economia da Expectativa. Não vou entrar aqui no detalhe porque, de novo, dá um podcast inteiro isso. Mas, enfim, é muito do que hoje a sociedade até espera algum posicionamento social, né, da empresa. E as empresas têm feito muito bem isso. Então, essa colaboração que eu comentei no começo do podcast também é muito interessante de se ver, né? O Nubank não tem nada a ver com apoio psicológico, mas, né, resolveu investir nisso de alguma forma. A Ford tá também concedeu o espaço de fabricação dela para fabricar máscara, para fabricar tecidos e roupas hospitalares.
A Ambev chegou a fabricar álcool gel.
Sim.
A Razer, produtora de periférico de instrumentos para jogos, também converteu as suas linhas de produção para produção de máscaras.
Mas, gente, ninguém vai ganhar do Pornhub. Exato. Mano, uma empresa de... A maior empresa pornográfica do mundo comprando mais de 50 mil máscaras e doando pros hospitais. O que que ela tem a ver com máscara?
Cara, pra você ver. Isso mostra o quanto é um problema global.
Exato.
E não que é um problema só, mas o quanto todo mundo, de fato, tá unido, né? Ou pelo menos deveria estar unido pra combater isso, né?
Mas a colaboração, ela emergindo de um jeito que a gente nunca viu, né? Tipo, Jornal Nacional, que antes tinha uma regra milenária de nunca citar a empresa, resolveu derrubar essa regra pra ter uma parte do programa específica, exclusiva, pra falar do que as empresas estão fazendo pro Covid, né? Olha o poder.
Isso mudou toda a grade horária de emissoras também, né? Até tanto pela questão da audiência, quanto pela questão dos próprios funcionários das emissoras que estão precisando trabalhar remotamente, né? Coisas do tipo.
Sim, sim.
A doença veio num momento que a gente achou que ia ser um desastre e acaba mostrando uma parte até bonita de se ver, né, da sociedade, que é empresas que antes eram totalmente demonizadas, etc., contribuindo para que a gente supere isso, para que a sociedade supere, né? É um momento muito bonito de se ver a colaboração de todos.
Sim.
Né?
E aqui a gente não tá negando, é claro, os impactos negativos. Tem muitas pessoas que realmente não estão conseguindo comprar comida para dentro de casa porque não podem trabalhar. A gente não tá negando isso aqui, mas é inegável também o quanto isso desperta algo na nossa sociedade, que tava sendo aumentado, né, de um tempo pra cá, como o Vitor comentou, que se fosse há 10 anos atrás essa pandemia, talvez as empresas não estivessem tão preparadas seus setores de RH ou cuidado com os funcionários e impacto social, né, externo. Hoje em dia já, como as empresas lidam com seus stakeholders, é um tratamento muito mais elaborado e ainda bem que a gente tá, de certa forma, por mais que não da maneira suficiente, mas de certa forma preparados pra lidar com isso. Para encerrar, eu queria que vocês falassem o que vocês esperam, o Kenji aqui, até da parte mais da saúde mental do brasileiro em geral, sabe? Pós-quarentena, se você acha que realmente vai ter um aumento de casos de incidência de doenças mentais, distúrbios, uma diminuição, o que a gente pode aprender nesse período. E você, Vitor, também a parte das empresas, o que esperar para esse pós-quarentena, de ganhos ou coisas positivas, coisas negativas, e que vai ser como vai ser o novo mercado pós-coronavírus.
Ó, desse pensamento, né, do como vai ser tratada essa parte, né, de saúde mental pós pandemia, tem o que eu espero e o que eu acho, né? O que eu espero é que tenha uma maior visibilidade para esses problemas, para tratar com seriedade esses problemas, né? A gente ainda hoje, eu mesmo escuto algumas vezes alguns comentários um tanto quanto infelizes sobre esse tipo de essa categoria, né, de patologia. E eu espero que tenha esse maior aumento, né, dos cuidados, né, da prevenção, da distribuição de informação, né, também. Agora, o que eu acho que vai acontecer, né, primeiramente num quesito mais curto prazo, né, após pandemia, é que provavelmente a gente vai ter um aumento de pessoas procurando terapia. Seja porque elas adquiriram um certo desconforto durante a quarentena, né? Durante o isolamento social, seja porque trauma, né? A gente não pode negar também que tem muitas e muitos óbitos já dessa doença de forma repentina e com uma situação, um agravante traumático de que é não poder fazer as devidas despedidas, né? Um velório bonito, grande, com muitas pessoas, né? Então pode ser que essas coisas gerem, pode ser não, vão gerar momentos traumáticos e eu acredito que vai ter um aumento, sim, de procura por esses pelos tratamentos terapêuticos ou procura por um psiquiatra mesmo, assim, por assim dizer, né? E, assim, a longo prazo, eu acredito que talvez a gente realmente consiga ter essa maior visibilidade para esses problemas de cunho mais psiquiátrico, mais um cunho psicológico, por assim dizer, né?
Ô Kenji, dá uma dica aí do que as pessoas que estão em casa, passando por esses momentos complicados consigo mesmas, coisas simples que elas podem fazer para tentar amenizar os conflitos internos ou coisas do tipo.
Então, nessa parte, né, uma coisa que tá muito em discussão até na zona, né, na área de psicologia, que é exatamente métodos pra gente amenizar esses problemas. A gente já chegou, a maioria, né, dos psicólogos já chegou no consenso de que sem danos ninguém vai sair, né, sem danos psicológico. Então, assim, o que a né, tem muito se discutido, muito se falado, e o que está sendo recomendado, principalmente, são algumas medidas para a gente diminuir essa carga de estresse, essa carga, né, mais emocional, por assim dizer também. Que é, em primeiro ponto, uma coisa importante que até já foi falada no programa, que é a gente evitar o bombardeio de informações, né? A gente tem muita gente que começou a pandemia e ficou procurando muito sobre a doença e ao ficar exposta propriamente a notícias falsas, né? Fake news, né? Então, e esse bombardeio de informações, essas notícias, elas têm um cunho um tanto quanto pessimista, por assim dizer, né? São poucas as notícias com notícias mais otimistas. Evitar esse bombardeio é bom, assim como ficar sem nenhuma informação também não é bom, né? A coisa é, a gente manter um equilíbrio, né? A maioria das coisas que a gente faz na psicologia é manter um equilíbrio. Então, a gente pode pesquisar? Pode. Pode ter essas informações? Pode. Mas de uma forma moderada, né? Não dá pra você ficar procurando o dia inteiro sobre a doença, sobre o Covid. Um outro ponto interessante, né? Propriamente aquilo que a gente falou no começo do programa. Procure fazer atividades prazerosas. Descubra novas atividades prazerosas. Fazer alguma coisa nova. Pintar, cozinhar, escrever, ler, né? Coisas que você consiga fazer sozinho, né? Num geral, assim, também. Um ótimo jeito é você ouvindo podcast mesmo, ouvindo o próprio podcast, né? São coisas prazerosas. Então, essa procura por novas válvulas de escape. Tente, né? Coisas novas. Se coloque na linha pra você descobrir novas coisas em você, né? E é aquela coisa, não tenha medo de errar também. Não tenha medo de, pô, quis começar a cozinhar e não sou bom. Isso não é problema, primeiro porque você não vai cozinhar para 500 amigos porque você não pode no momento, né? Vai ser uma coisa muito particular. Então não tenha medo de tentar coisas novas. Terceira recomendação é que a gente faça sessões de relaxamento, né? Ou também conhecido como sessões de meditação, né? Por que meditação? Meditação, ela é considerada, né, ou tem-se a discussão de que é um estado alterado de consciência. Um estado alterado de consciência é quando a gente não está, né, com a consciência normal. Mas ela é um estado alterado de consciência que gera relaxamento, gera calma. Você consegue pensar melhor, você consegue relaxar mais, né? Muitos estudos indicam isso. E aí algumas dicas procura, por exemplo, meditação, né, meditação guiada. Procure também, por exemplo, se você não quer muito, sabe, não tem tanto tempo assim, para, senta, ouve uma música, né, respira, leia um livro, sabe? Tipo, se concentre em algo que vá te relaxar. E o último ponto é, obviamente, não saia de casa, né? Se você puder, fique em casa. E aí tem dois pontos, né? O ponto fisiológico, que seria, se você não sair de casa, você não vai se expor à doença e provavelmente você não vai pegar a doença. Assim como, se você sai de casa, você tá com esse pensamento de, putz, tô me expondo à doença. Isso gera estresse também. Evite sair de casa. Se você puder, fica em casa, porque isso também vai diminuir um pouco o seu estresse. Ao ponto de que, tá, se você quer dar uma volta, sair pra andar um pouco, só pra, né, esclarecer um pouco as ideias, uma volta rápida no quarteirão, ou seguindo as recomendações, né, máscara, álcool em gel, antes de entrar em casa, tirar o sapato, principalmente, né, entre os pontos, não tem problema, mas tome muito cuidado com isso. Essas são as recomendações no geral, né? São recomendações para você manter a sua mente mais calma, mais relaxada.
Uma boa dica aí pro pessoal que é ansioso para ver notícias, né? Que foi uma das dicas do Kenji aí, é acessar o site Good News Coronavírus. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele, apesar de ser inglês...
Eu já ouvi.
Apesar de ser inglês, ele tá em português, sim. Que ele reúne boas notícias sobre o coronavírus. E não só notícias, mas também ele reúne lugares para você realizar doações. Ele reúne iniciativas que estão acontecendo. Ele reúne serviços gratuitos que as empresas estão fornecendo, né? De e-book gratuito, de algum curso gratuito que agora as empresas estão fornecendo também. Então é um lugar legal. legal para você se nutrir de boas notícias.
E já pode emendar aí na sua, nas suas
expectativas. Ah, verdade, verdade, tinha esquecido. É, meu, de expectativas, assim, que eu tenho visto, tem um cara que eu sigo muito, assim, que é o Thiago Matos, ele é futurista, não sei se eu chamo de futurista. É, ele, enfim, ele é um cara muito, muito importante, assim, no meio, quando a gente fala de tendência de comportamento, e ele estuda muito, né, ele é muito conhecido nesse mercado. É, e ele fala muita coisa que eu concordo, então acho que se você dá uma pesquisada do que ele tem falado sobre o futuro pós-coronavírus, é muito também do que eu vou repetir aqui. Eu entendo, tá, que não só as empresas, mas talvez de uma forma mais ampla, possa existir uma meio que uma corrida de biotecnologia pro futuro, tá? É, muito pelo que a gente está vivendo aqui, é provável que as empresas comecem a investir mais em pesquisa e desenvolvimento para conseguir evitar um segundo coronavírus ou uma segunda doença, ou pelo menos mitigar a chance disso acontecer de novo, sabe? Então pode ser que a gente veja uma corrida e um avanço muito grande de biotecnologia aí. Eu duvido muito também, mas talvez por mim mesmo, que eu sou uma pessoa positiva, eu duvido que essa colaboração, ela pode diminuir, mas ela vai mudar completamente como que as empresas, elas lidam não só com a sociedade, mas com seus concorrentes. Então eu vejo uma luz no fim do túnel muito legal aí, pra como que as empresas, elas vão lidar e até co-criar soluções para o bem da sociedade, não só empresas e empresas, mas também pessoas com pessoas, né, de desenvolvedores ou de iniciativas aí multissetoriais, que tem ajudado, seja, que a gente chama muito de open source, né? É basicamente uma plataforma em que os desenvolvedores se unem e eles vão contribuindo para melhorar aquela plataforma. E aí a gente pode falar de plataforma, seja de rastreio do coronavírus, seja de rastreio de alguma outra doença, seja de ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Eu já vi uma plataforma dessa que é muito legal, chama Hello Crew. Então, assim, as pessoas, as empresas, elas têm se ajudado pro mesmo fim, e eu duvido que isso vá terminar. Isso provavelmente vai estar voltado para algum outro fim, para algum outro objetivo, assim que o coronavírus terminar. Mas é muito difícil, Pat, a gente voltar atrás, cara. Muito difícil.
É uma evolução que fica aí, uma melhoria para o nosso mercado de trabalho e para a nossa sociedade, que provavelmente não vai ser perdida.
Exato.
Né? Ou esperamos que não seja.
Exato. Né? E a expectativa do consumidor também vai mudar do ponto de vista virtual, né? Agora que ele está vendo qual que é o potencial das empresas, dos aplicativos, de trazerem uma boa experiência para ele virtualmente, ele vai passar a demandar essa expectativa, esse tipo de qualidade de serviço também, daqui pra frente. Então, não quer dizer que as empresas, elas vão ter que se reestruturar do A pro B. Eles vão ter que trabalhar o A e o B, sabe?
Eu comentei no texto que eu fiz sobre o varejo, a respeito justamente sobre isso, sabe? O quanto o consumidor ali, que não conhecia o mercado de e-commerce, por exemplo, ele começa a ver a comodidade que tem de você comprar em casa, e ele começa ao mesmo tempo a valorizar a experiência física.
Exato.
Também. Porque é como se fosse uma oportunidade que ele tem de estar ali, ter contato físico com o produto. Então, as empresas que souberem melhorar seu ambiente físico para criar uma experiência para o cliente mais complementar, sabe? Em que ele possa comprar online, mas que ele queira ir na loja também para ter uma experiência diferente. As empresas que souberem elaborar essa oportunidade do mercado, elas vão sair ganhando.
Ó, aí a economia da expectativa aparecendo de novo.
Essa parte também é legal porque, né, as empresas estão procurando e pesquisando novas formas de se portar, de se estruturar, né? E eu espero que essas pesquisas não sejam jogadas fora após a pandemia. Tem muita coisa legal que surgiu.
Sim.
Inclusive uma valorização da própria pesquisa, seja pesquisa no mercado de trabalho e até pesquisa de base na ciência mesmo, né? Que agora volta a ter um peso essencial. E aqui, para encerrar, eu vou falar um pouco da minha indicação. Não vou falar sobre as perspectivas, porque eu concordo com tudo que ambos disseram aqui. Não tenho mais nada a acrescentar enquanto a o que esperar para esse futuro, né? E esperamos que a gente passe por essas dificuldades o mais rápido possível. Então, fique em casa enquanto isso. Mas uma dica minha é justamente o que o Kenji comentou: ouça podcasts. É uma mídia que me ajudou muito durante muitos anos a me entreter, a, sei lá, sair um pouco do meu estresse do dia a dia, talvez aprender um pouco mais, ou conhecer algum caso novo, me informar. É, tem pra todos os gostos. E a minha indicação mais específica de hoje, ela é do podcast do Emicida sobre o álbum Amarelo. Amarelo é o último álbum que ele lançou. Ele tá lançando um podcast que conta justamente sobre o processo de criação desse álbum. Então tem uma parte toda filosófica, de inspirações, como ele chegou a cada conclusão pra fazer as músicas. E é um podcast muito legal, é curtinho os episódios, de 20 a 30 minutos. E eu acho que se você der uma chance, você vai gostar muito. E se você não gostar, tem milhares de outros podcasts aí pra você ouvir. Podcasts jornalísticos, podcasts sobre esportes, sobre economia, política, histórias no geral. Enfim, pra todos os gostos aí. Então ouça podcasts e essa é a minha indicação. Vocês têm mais alguma coisa pra indicar ou pra falar, considerações?
Eu tenho uma indicação. É uma indicação tanto quanto dica, né? Quando você vai fazer, né? A gente falou muito de... Eu falei muito sobre aquela coisa de bombardeio de informações. Se você ainda assim quer procurar informações, assista ou procure por informações que tenham fontes verídicas, né? Não confie em tudo que você lê. E, inclusive, isso entra na minha indicação, que é, nesse período... Estude algo que você gosta, estuda, sei lá, você quer aprender inglês, tenta estudar inglês. Se você quer aprender outra coisa, também procure, porque muitas plataformas, assim como o Vitor disse, estão liberando cursos gratuitamente ou livros gratuitamente nesse período. É muito bom, é muito legal. Eu dei uma estudada, uma aprimorada no meu inglês, propriamente dito, por meio dessas coisas que foram disponibilizadas.
Eu também comecei a estudar francês nesse período, ainda tô num período bem estagiário, assim, bem inicial do francês, mas eu comecei a aprender também, então fica aí a indicação, tenta aprender uma nova língua ou estudar aquilo que você gosta, né? Tem mais alguma coisa pra indicar, Vitor, ou pra considerações finais?
É uma indicação muito, muito específica, mas, cara, veja o clipe que o Criolo fez com o Milton Nascimento, da música Não Existe Amor em SP. É isso, essa é a minha indicação.
É uma bela indicação aí. Mais uma vez aqui, eu agradeço a presença de vocês dois. Muito obrigado, Kenji, muito obrigado, Vitor, por estarem aqui. Como eu já falei, terão próximos episódios pra gente falar sobre não só esse tema, mas outros temas aí que tem muita coisa pra ser falada, todos os assuntos possíveis do universo a gente pode falar aqui. Então, muito obrigado pela presença, o tempo de vocês. Pra você que tá me ouvindo também, muito obrigado por dar mais uma oportunidade de ouvir a gente. E fique ligado que vai ter mais episódios nas próximas semanas. E beijo do Pet, tchau!
Tchau!
Yes, mais um episódio concluído com sucesso. O selo Pet Podcasts.